Sim.
E acho que já estamos também ligados e,
Sim.
portanto, conseguem nos ouvir e nós
Perfeitamente.
também os conseguimos ouvir. Nós vamos ouvir a Associação para a Formação Tecnológica e Profissional da Beira Interior, que nos solicitaram medidas com vista à defesa do ensino pós-secundário promovido pela Associação. Agradeço a vossa disponibilidade para estarem também aqui em videoconferência. O formato é, nós damos-lhe 10 minutos para fazer a intervenção inicial. Eu não sei se conseguem ver o relógio daí, mas quando chegar
Não.
perto dos 10 minutos, eu se calhar aos 9 minutos vou indicar que tem mais um minuto para terminar. Depois cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos para fazer a sua intervenção e pôr as perguntas que entenderem. E depois eu passarei novamente a palavra para poderem responder a essas questões ou esclarecer as dúvidas que possam existir, que tenham sido apresentadas pelos senhores deputados. E, portanto, eu passava desde já a palavra e aos 9 minutos eu se calhar começo a fazer assim uns gestos ou abaixo o microfone para ouvirem. Sejam muito bem-vindos.
Boa tarde, então. Obrigado também pela oportunidade que a Assembleia da República nos deu de ouvir, portanto, a nossa exposição. Eu estou aqui em representação da AFTEB, enquanto membro da direção, presidente da direção da AFTEB, para um enquadramento geral, portanto, a Associação para a Formação Técnico ou Profissional da Beira Interior, iniciou a sua atividade em 1997. Na altura foi uma iniciativa, portanto, é uma associação sem fins lucrativos, com objetivos de utilidade pública, direcionada, portanto, para o ensino pós-secundário não superior, os designados SETES, portanto, formação de nível 5, que funcionou desde 97 até à data. Na altura, os sócios fundadores foi a Universidade da Beira Interior, foi o Centro de Investigação para a Indústria Têxtil e do Estuário, o CITEV, a Câmara da Covilhã, Belmonte, Fundão e Manteigas, a Associação Nacional de Industriais de Lanifícios, o Núcleo Empresarial da Região de Castelo Branco, o IAPMEI, uma empresa que, entretanto, encerrou a sua atividade, que era a HLC. Basicamente, a escola teve uma atividade bastante intensa até meados de 2015, altura em que cessaram, portanto, os cursos porque não ocorreram, entretanto, candidaturas. A última candidatura que foi aprovada, portanto, para funcionamento deste tipo de formação ocorreu em dezembro de 2012 e que se estendeu até maio de 2015. Em maio de 2015, houve também alterações em termos do modelo de financiamento. Antigamente, este tipo de ensino estava centrado no Ministério da Economia, agora está no Planeamento de Infraestruturas. Também passou de ter uma lógica nacional para ter uma lógica regional. Portanto, está dependente da submissão de candidaturas e da abertura de candidaturas através das CCDRs. E a questão que, de facto, nos confrontámos foi a seguinte: nós chegámos a meados de 2015 e, de facto, a candidatura anterior cessou e havia expectativas de abertura de novas candidaturas. Na altura, em contactos com a CCDR, falava-se que esta candidatura seria para ser aberta até finais de 2015, o que não veio ocorrer. Posteriormente, novamente, nos contactos que nós continuámos a ter, foi indicado meados de 2016, e em 2016, nomeadamente em junho de 2016, nós fomos de facto surpreendidos com a abertura de uma candidatura, só que essa candidatura só era elegível para escolas que já tivessem iniciado a sua formação. Basicamente, das verbas que estavam a ser submetidas nessa altura, só quem poderia usufruir delas, eu diria que das entidades que dão formação a este nível, só os institutos de emprego e formação profissional é que, eventualmente, sem garantias de financiamento, teriam condições económicas para avançar com cursos de, por sua autorcriação, digamos assim, ou pelo menos assumindo essa responsabilidade. Nós aqui, de facto, não tínhamos essa condição e estávamos confrontados com outra realidade que, quanto a mim, também levantou bastantes problemas, que nós estávamos, inclusivamente, com dificuldades, e mantemos, financeiras, em manter a infraestrutura que tínhamos a funcionar na escola. Na altura, os associados, porque, e atenção, eu reitero aqui, é uma instituição sem fins lucrativos, a Universidade da Beira Interior, o CITEV, a Câmara Municipal da Covilhã, a ANIL, o NERCAP, são as entidades que têm uma maior cota, portanto, o objetivo não é fins lucrativos. Nós consideramos é que esta formação, que é uma formação essencialmente de proximidade, é extremamente importante para a região da Covilhã. Obviamente que entra aqui um fator novo, que é a existência dos testes a nível dos politécnicos. Inicialmente houve algumas incertezas em relação ao funcionamento dos testes. A verdade é que essa, pelo menos, é a nossa convicção, é que, apesar de nós aqui na Covilhã e também lá em cima, em Famalicão, onde estão os próximos, os maiores centros de ação da AFTEB, não competíamos diretamente com os politécnicos. Ou seja, quem frequenta os CETES são alunos que terminaram o 12º ano e não têm notas para entrar no ensino superior, ou são alunos que não chegam a concluir o 12º ano, portanto, estando impedidos de entrar também no ensino superior. É óbvio que podem entrar nos TESPs, via TESP podem entrar nos politécnicos. A questão é que aqui há também uma dimensão social que me parece que é importante. Os nossos alunos normalmente são de classes sociais bastante, com bastantes dificuldades económicas, e o que nós temos contactado é que os alunos que não frequentam este tipo de formação de proximidade aqui na Covilhã também não se deslocam para a Guarda ou para Castelo Branco para frequentar os testes. Até porque, pelas questões logísticas existentes, isto obriga à deslocação permanente e com custos bastante mais elevados. Por outro lado, há também aqui uma realidade, tem sido alguma pressão que tem sido feita sobre a escola, pressão positiva, diga-se, por parte das entidades empregadoras, ou seja, nós temos uma taxa de empregabilidade dos nossos alunos que é extremamente elevada, que nós estimamos em cerca de 78%, sendo que destes 78% há uma percentagem, cerca de 14%, que optaram inclusivamente por, após fazer esta formação, ingressarem no ensino superior público, portanto, tanto em termos de politécnicos como em termos universitários, havendo aqui um número residual de cerca de 7% ou 8% que eventualmente estarão sem emprego. Tem sido uma formação muito vocacionada, de facto, para a aplicabilidade. Eu realçaria que eu penso que em Portugal atualmente talvez seja a única formação não superior na área do têxtil, ainda que na região da Covilhã o têxtil tenha crescido um pouco, tem um peso significativo na região norte, nomeadamente na região de Famalicão, onde nós temos, onde funciona o CITEV, onde funciona uma parte significativa dos cursos de formação desta associação. E a verdade é que nós, em meados de 2015, estávamos numa situação extremamente complexa. Tínhamos encargos com pessoal, tínhamos 9 pessoas a trabalhar connosco. Fizemos todos os possíveis para manter a atividade da associação, mas vimos-nos forçados em finais de... Ou meados de 2016... Em meados de 2016, vimos-nos forçados a rescindir contrato, portanto, com 4 dessas pessoas, na expectativa de que, de facto, viesse a abrir a candidatura e viesse a ser imputáveis ainda o trabalho, portanto, o salário desses quadros que nós tínhamos na escola. De facto, como já tive a oportunidade de vos referir, abriu, de facto, uma candidatura, mas limitada a cursos que já tivessem a funcionar. Nós não tivemos indicação nenhuma nesse sentido. E ainda que tivéssemos, obviamente que os associados não teriam capacidade financeira para suportar os custos nem com a formação, com os formadores, nem com os formandos. Portanto, ficámos um pouco limitados, ou seja, sentimos-nos um pouco excluídos deste processo, eu diria que de alguma forma administrativamente, porque foi uma coisa que nós não tínhamos conhecimento. Depois disso, nós procurámos prestar outros serviços para conseguir manter a nossa estrutura, mas no final deste ano estávamos completamente estrangulados e a solução que encontramos foi rescindir contrato com os restantes membros com os restantes colaboradores da nossa associação, incluindo a então diretora executiva que está aqui, que é a engenheira Cristina Reis, que durante muito tempo foi a diretora executiva, mas que no final deste ano de facto foi impossível mantermos o contrato com ela, tendo mantido apenas uma pessoa que nós esperamos nos garanta permitir candidatarmos assim que as candidaturas de facto forem abertas. A última informação que tivemos via CCDR, para terminar, foi de que já haveria uma proposta, portanto, de candidatura que teria sido enviada para despacho interministerial, que era expectável que saísse até ao final do ano transato, mas neste momento não ocorreu. E a nossa situação, de facto, neste momento, é um pouco esta, não é?
Obrigado. Obrigado por esta primeira intervenção. Eu passaria agora a palavra aos vários grupos parlamentares para fazerem as questões que entenderem, tentar esclarecer algum ponto. E começava pelo Sr. Deputado Álvaro Batista, do PSD. Tem 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar os peticionários pela iniciativa que trazem ao Parlamento, porque consideramos que esta é uma questão muito importante e que merece toda a nossa atenção. Nós vemos com muita preocupação a falta de apoios que este Governo, neste momento, está a dar às escolas tecnológicas. Para nós é muito importante o papel das escolas tecnológicas no saber aproveitar as capacidades efetivas dos alunos e colocá-las ao serviço de uma atividade profissional. As escolas tecnológicas, e no caso concreto a AFTEB, têm provas dadas do nosso ponto de vista. Por outro lado, é importante ressalvar para nós que se trata de uma entidade que resulta de parcerias entre autarquias, estabelecimentos de ensino superior, portanto, tudo entidades públicas, com associações, e os níveis de empregabilidade que a AFTEB e outras escolas tecnológicas apresentaram são claramente um sinal da sua qualidade e um sinal de que merecem continuar a ser apoiadas. Quando tanto se fala em emprego para os jovens, do nosso ponto de vista não é compreensível que uma entidade com provas dadas, com vários anos dados, com vários anos de serviço prestado à juventude e ao interior, já lá iremos a essa parte, que pura e simplesmente tenha sido deixada abandonada. A correção das assimetrias regionais, na nossa perspectiva, é algo que tem que ser encarado de forma muito séria pelo poder político, em todas as suas vertentes. Obviamente que também na educação, e aqui é para nós particularmente importante a circunstância da AFTEB estar ligada sobretudo ao têxtil e nessa perspectiva estar ligada àquilo que são algumas das principais atividades, uma das principais atividades tanto da sua área de atuação, e nessa vertente a falta de apoio também revela que este Governo não está efetivamente preocupado com a correção das assimetrias regionais, está mais preocupado em fazer propaganda do que tomar medidas concretas, porque tem-as ao seu alcance e, pura e simplesmente, negligencia essas suas obrigações. A nível do PSD, nós iremos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que as escolas tecnológicas possam voltar a ter o apoio que já tiveram, possam retomar as suas atividades de forma plena e possam contribuir de forma significativa para o desenvolvimento do interior, para criar emprego para a juventude, porque achamos que não pode ser outro caminho. Se efetivamente temos preocupação com os jovens e temos preocupação com o interior, temos que lhes criar oportunidades efetivas de aprendizagem que permitam a sua efetiva integração no mercado de emprego e, ao mesmo tempo, se temos estruturas a funcionar no interior, que têm provas dadas, que têm contribuído para o seu desenvolvimento.
Obrigado, Sr.
Não sei se eu parei, Sr. Presidente, porque parece que caiu.
Deve ser do frio.
É que lá faz mesmo muito frio.
Sim, eu sei.
Pode ter a certeza.
Sei.
Eu peço desculpa, mas eu penso que a chamada caiu. Não sei se do nosso lado, penso que sim. Talvez tenha havido alguma parte final da intervenção do Sr. Deputado Álvaro Batista que nós tínhamos perdido. Eu não sei se deixou alguma questão em aberto no final.
Com certeza, eu vou dar a oportunidade ao Sr. Deputado Álvaro Batista.
Sim.
Terá mais uns 30 segundos ou 40 segundos para
ter uma parte final.
Não tem ali qualquer coisa que não está a funcionar. Que o remo do lado direito é o que...
Desligar o som do vosso.
Eu penso que estamos...
Consegue-me ouvir? Consegue-me ouvir? Não.
Vamos ver, só tem que repetir uma vez, Sr. Deputado.
Eu tenho esperanças disso, Sr. Presidente. Mas estas tecnologias de vez em quando pregam-nos essas partidas. É assim.
Estou a chamar.
Isto hoje em dia tudo é culpa do Trump.
Sim, estamos a ver. Mas o som não tem som.
Agora sim. Ok.
Acho que já estamos ligados novamente. E, portanto, se nos estiverem a ouvir, eu passaria a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista para terminar a sua intervenção.
Sim, sim,
muito obrigado,
sim.
Sr. Presidente.
Sim.
Pronto, apesar obrigado. De eu não saber objetivamente até onde é que foi possível os senhores ouvirem, mas vou tentar sintetizar muito rapidamente e colocar apenas duas questões. Portanto, a nível do PSD estamos preocupados com a situação. Achamos que devem muito rapidamente abrir as candidaturas, porque no que diz respeito quer à defesa do interesse dos jovens, quer à defesa do interesse do interior e das oportunidades que lá existem, é importante que este Governo não descure esta sua obrigação. Na vossa petição, os senhores afirmam que têm à espera mais de 500 candidaturas. E eu queria que nos confirmassem de viva voz esta mesma circunstância. E se, naquilo que tem sido o histórico da AFTEB, se a circunstância de não haver, neste momento, disponibilidades financeiras para apoiar a vossa atividade, se na prática estarão a privar 400 jovens de oportunidades de emprego, isto mantendo-se o tal rácio de 78% de empregabilidade. E se estas 400 empresas empregadoras que os senhores dizem ter disponíveis para receber estes jovens, se é uma realidade que se mantém hoje em dia, se estas empresas estão ou não situadas principalmente na vossa área de jurisdição, e se, daquilo que é a vossa experiência, se, retomando-se a vossa atividade normal, será fácil ou difícil colocar os jovens novamente nesta, portanto, no caminho da profissão, no caminho do emprego. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Odete João.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os subscritores desta petição e sobre esta matéria. Começo por dar os parabéns à Associação para a Formação Tecnológica e Profissional da Beira Interior pelo trabalho desenvolvido ao longo dos 19 anos e pelo contributo que deram à economia do país. Mas sobre a situação do funcionamento dos cursos de educação tecnológica, e como foi referido, não podemos esquecer que o anterior governo, ao constituir os cursos técnicos superiores profissionais, que de algum modo têm na sua gênese uma sobreposição com os cursos de educação tecnológica, por conferirem o grau de qualificação 5, por terem um trabalho, nomeadamente um semestre dedicado à formação em contexto de trabalho, e porque a oferta destes cursos tem também uma proximidade muito grande com o tecido empresarial. De algum modo veio esvaziar aquilo que era a oferta desta associação através dos cursos de educação tecnológica. Eu venho de um distrito que é o Distrito de Leiria, e o Instituto Politécnico de Leiria, que também ministra TESPES, acaba por os abrir, onde tem, por um lado, alunos para constituir um curso, mas também empresas onde esses jovens podem ter um trabalho de proximidade e um estágio profissional nessas, portanto, a sua formação em contexto de trabalho nessas empresas. Sabemos que os TESPs, pela forma como eles surgiram, só é possível serem ministrados nas instituições de ensino, instituições de ensino superior, portanto, pelos politécnicos existentes. A pergunta que eu deixo para a Associação de Formação Tecnológica e Profissional da Beira Interior é se têm outras ofertas que, de algum modo, respondam àquilo que são as necessidades também do nosso tecido económico, que não passem por esta formação, que de algum modo começa a ficar esvaziada com esta reestruturação que foi feita na oferta de cursos existentes. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, saudar a Associação para a Formação Tecnológica e Profissional da Beira Interior e a iniciativa de nos trazerem aqui esta questão. Nós muitas vezes somos alertadas e alertados através destes meios, das petições ou de várias formas de comunicação para problemas que desconhecemos, e isso é sempre só por si uma boa iniciativa e um bom contacto entre o Parlamento e quem está no terreno. Eu acho que nós temos aqui uma questão complicada entre mãos e não conto que tenhamos uma resposta rápida para ela. Pelos vistos e por aquilo que nos explicaram, desde 2012 que não abrem novas candidaturas. E, portanto, pelo que eu consegui compreender, podem-me corrigir se estiver errada, terminou os cursos cessaram em 2015, mas a última candidatura foi aberta em 2012. Portanto, se eu compreendi bem, isto significa que há uma descontinuidade da abertura de novas candidaturas que não é uma decisão do último governo, mas já vem de decisões do governo anterior. E é esta continuidade, digamos assim, em interromper as candidaturas que nós temos que interrogar, não é? Portanto, se um governo anterior interrompe, este governo mantém, acho que nós temos que questionar o que é que levou a essa decisão. Acho que também já temos aqui umas pistas de que a oferta do ensino politécnico de nível 5 terá alguma coisa a ver com isto. O que nós vamos ter que perceber, e acho que aí o Ministério, não apenas o Ministério da Educação, e portanto não apenas aqui a Comissão de Educação, mas também quem trabalha na área de Economia e o Ministério da Economia terão aqui alguma coisa a dizer sobre como é que se articula também ao nível da formação profissional esta oferta de não superior pós-secundário, que é uma oferta de formação profissional sobretudo, mas que tem um impacto na região, que os senhores bem explicaram, que promove a articulação entre as entidades empresariais e entidades públicas da região, tem certamente um impacto e méritos na empregabilidade nos setores económicos daquela região, talvez por isso também a iniciativa das candidaturas tenha sido descentralizada para as CCDRs e, portanto, eu acho que nós, e é isso que o Bloco de Esquerda vai fazer, é tentar questionar o Governo, perceber como é que tenciona articular estas duas ofertas e como é que está a pensar que seja o futuro, da formação profissional de nível não superior, neste caso, portanto, pós-secundário, e como é que isso se articula com a oferta dos politécnicos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar a AFTEBI. Tinha conhecimento que existia que estava ligada ao setor têxtil por vicissitudes da minha vida passada, mas desconhecia de facto, como disse a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, a situação concreta que aqui trazem e nesse sentido tem desde logo essa validade, porque nós aqui só em muitos casos acedemos ao que se vai passando no terreno se nos é feito chegar essa informação. Eu compreendo, eu acho que compreendi o que se está a passar, embora fique um bocadinho perplexa com o seguinte ponto, ou seja, se as candidaturas não ocorrem desde 2012, portanto, não há abertura de candidaturas desde 2012 e apenas se completam um ciclo, o ciclo presente, eu gostaria de saber, se possível, qual é que tem sido a orientação, se tem perguntado à tutela própria, enfim, ao Instituto, suponho que aqui dividido entre educação, ensino superior e emprego, é aqui uma tutela um bocadinho esquizofrénica no vosso caso, ficam aqui na interseção, que aliás eu sei que é um assunto que também está em cima da mesa, pertencerem à interseção entre muitos ministérios e que se calhar em parte também não ajuda a celeridade das soluções, mas tentar perceber o que é que vos tem sido dito do ponto de vista da orientação política, quer no governo anterior, quer já neste, perante esta interseção também entre o que são os cursos CET e os cursos TESP, não é? Bem sabendo que o que estava determinado era que os TESP, ou melhor, as instituições de politécnicas deixariam de poder ter CETs e esses ficariam apenas nas escolas tecnológicas e, portanto, a coisa ficava relativamente arrumada, não é? Os TESP para os politécnicos e o ensino tecnológico para este tipo de associações. E, portanto, em conceito, não deveria haver aqui nenhuma desarticulação, nem sequer deveria haver um conflito na formação. Portanto, a mim preocupa-me, primeiro, como é que tem sido clarificado ao longo do tempo, se há aqui qualquer outra informação que nos esteja a escapar para compreender esta situação concreta. E depois preocupa-me também esta informação que trazem de que esta discussão não ocorre no vazio, ou seja, há 500 candidatos em lista de espera, portanto há 500 pessoas que, pelos vistos, não estão a ter a sua procura por formação satisfeita e há 400 empresas que procuram estes formandos e também não os têm, não é? E, portanto, este desencontro não beneficia ninguém, nem uns nem outros. E, portanto, perguntava se sabem, se têm indicação, até oficiosamente, destes 500 candidatos, que respostas é que estão a encontrar, ou nenhumas, ou se estão a ficar perdidos num vazio que decorre desta falta de uma decisão aqui existente. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Vécio. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar os representantes da AFTEB e agradecer a exposição que aqui fizeram relativamente a esta matéria, a toda a informação prestada e, efetivamente, dizer que, de nossa parte, vamos então acompanhar esta situação que aqui foi exposta com cuidado, tendo em conta tudo aquilo que aqui foi colocado. E efetivamente gostávamos de perceber um pouco mais, de forma mais detalhada, toda esta situação, ou seja, ao nível dos impactos locais e regionais em relação aos alunos e à comunidade estudantil e tudo isso que de facto, quais são os efeitos que têm sentido no terreno. Gostaríamos também de entender, quando falamos da abertura destes concursos e dos apoios financeiros, estamos a falar de que tipo de apoios, os montantes que estão envolvidos também. Seria interessante termos aqui essa nota. E, por fim, deixaria também aqui uma pergunta, ou seja, se já foi questionado individualmente ou coletivamente a cada um dos ministérios competentes que tutelam esta matéria. Eu diria que, se, além da educação e do trabalho, se talvez seja a economia, creio eu, se já alguém justificou plenamente a fundamentação para a não abertura de concursos. Se isso foi feito formalmente, se houve alguma comunicação escrita, algum contacto direto, alguma resposta, portanto, e tendo em conta que isto não é uma situação de hoje, portanto, quer relativamente a este governo, quer relativamente ao governo anterior. E mediante também tudo aquilo que aqui foi colocado e agora os esclarecimentos que com certeza nos irão ainda prestar para completar a informação que aqui chegou, dizer que por parte do Grupo Parlamentar do PCP vamos também acompanhar esta situação e ponderar quais serão as iniciativas decorrentes em função daquilo que aqui hoje foi tratado. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Eu passaria agora a palavra aos peticionários. Acho que foram colocadas várias questões e pedidos de esclarecimento em relação a esta petição concreta. Eu passava-lhes a palavra, também informando que têm 10 minutos para poderem responder às várias questões. Quando chegar aos 9 minutos, eu também farei uma indicação, que tem mais um minuto. Obviamente que, se quiserem depois mandar outra informação adicional, podem o fazer, como é óbvio, mas para já esta audição termina com a palavra vossa durante os próximos 10 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, respondendo à primeira questão levantada pelo Sr. Deputado Álvaro Batista, em relação à questão do número de candidaturas, este valor foi apurado em novembro de 2016, quando nós fizemos a petição. Portanto, estávamos numa fase em que tinham concluído recentemente a formação no secundário, o 12º ano, portanto, digamos que é a época do ano em que o número de candidatos será maior, porque é quando os alunos têm conhecimento se entram ou não entram no ensino superior, é quando têm conhecimento se conclui ou se não conclui, é o 12º ano. Portanto, será admissível que este valor possa ter decrescido ligeiramente então para cá, porque as pessoas vão à procura de encontrar outras soluções que não, mas o que na minha perspectiva é lamentável, e isso eu não consigo quantificar, é quantos é que destes candidatos vão encontrar soluções precárias por falta de terem acesso, digamos, a formação. Que nós consideramos, mas isto é uma questão que é nossa aqui, pela sensibilidade que temos, que de facto os TESPs não vêm a substituir este tipo de formação. Esta formação é uma formação de proximidade, admito que possa ser ministrada pelo ensino politécnico, não é isso que está em questão,
Mas então o Politécnico tem-se de deslocar junto às populações, porque pessoas como as que nós conhecemos aqui nesta região, com os condicionalismos que têm do ponto de vista económico, deslocarem-se para uma cidade, pagar quartos, pagar alojamento, é praticamente impensável. Eu reiterava aqui o seguinte, e um pouco na sequência, portanto, de uma série de questões colocadas. Quando nós estamos a falar em verbas e quando estamos a falar em aberturas de candidaturas, houve de facto uma abertura em 2016. Só que essa candidatura, digamos que foi uma candidatura, foi uma pseudo-candidatura, porque a interpretação que eu faço dessa abertura é que ela já estaria destinada, porque se destinava justamente a quem, por conta própria, abriu a formação. Só para concluir o seguinte, já passo aqui à Cristina. Há aqui uma questão que é importante e que penso para os senhores deputados isso seria importante. Nós estamos a falar de instituições que estão a promover uma associação e, reparem, o funcionamento desta associação tem para nós um caráter importante do ponto de vista social e de empregabilidade e de proximidade e desenvolvimento desta região. A Universidade da Beira Interior vive perfeitamente sem a AFTEB, não tem benefícios diretos da AFTEB. A Câmara Municipal da Covilhã não tem benefícios financeiros, digamos assim, não é diretos. Benefícios diretos temos, porque quando contribuímos para a formação dos nossos jovens, temos benefícios diretos, mas não temos benefícios financeiros fruto desta ação. Portanto, eu acho que no meio disto tudo há aqui uma questão que é uma questão de clarificação. O que mais difícil se torna para nós enquanto membros de direção, e algumas das decisões difíceis que havia a tomar já tomámos, que foi a decisão com 8 dos nossos novos colaboradores, passa um pouco pela indefinição que existe em relação a esta matéria e pela falta de clarificação. Eu diria que durante mais de um ano as respostas que nós obtivemos das entidades oficiais foi de que era um problema informático na abertura das candidaturas. Isto até meados de 2016. Não sei se a Cristina, sobre esta matéria...
Eu ia só retomar, portanto, para levar um bocado a ordem das perguntas que foram colocadas, relativamente à questão dos candidatos. De facto, este valor foi apurado muito, muito recentemente. Posso-vos facultar uma informação? Temos candidatos que aguardam por esta formação há mais de 2 anos. Temos pessoas que estão inscritas há mais de 2 anos para poderem frequentar um curso desta natureza, porque as ofertas que têm na região não coincidem com aquilo que eles pretendem. Relativamente às empresas, de facto, estas 400 empresas, nós quando preparamos uma candidatura, a candidatura está ajustada, ou quando dimensionamos a oferta, dimensionamos-la em função daquilo que são as necessidades das empresas. E quando nós falamos que são 400 empresas, é porque, de facto, são essas que, neste momento, validaram a oferta formativa que nós nos propomos fazer. Posso-vos dizer que, na base de dados de empresas, nós temos um contacto regular, ou seja, quer através dos chats, quer de outras iniciativas que vamos fazendo, cerca de 1.265 empresas. Portanto, a deputada Odete João refere aqui a questão, portanto, porque é que temos tido outras ofertas, se há esta sobreposição com os testes, se temos procurado outras ofertas para a necessidade do tecido empresarial, ou tecido económico. De facto, nós temos promovido outras intervenções, nomeadamente formação contínua para as empresas. E também nesse aspecto posso-vos, portanto, informar que as medidas que existem para apoio também não estão a funcionar. Portanto, as empresas que têm trabalhado connosco nesta área é apenas pela prestação de serviços, ou seja, têm custeado elas próprias a formação. De facto, a associação foi criada para promover cursos de especialização tecnológica, que na altura se chamavam, portanto, cursos para formar os ditos quadros intermédios, e a sua principal vocação, até porque no terreno existem outros atores que promovem esse tipo de formação, portanto, a nossa filosofia tem sido complementar o que não existe e não sobrepor ofertas, sobre, quer em termos de áreas, quer em termos de tipologia de intervenção. E daí que a procura por outras formas de intervenção ao nível da formação que pode dar resposta ao tecido económico da região, ela tem existido, mas tem existido de uma forma menos expressiva do que os cursos de especialização tecnológica. Relativamente à sobreposição entre os CET e os testes, em nosso entender isso não existe, porque de facto já existiam CETs a funcionar nos politécnicos e a funcionar nas escolas tecnológicas e nunca houve sobreposição. Nem em termos de áreas, até porque na comissão para validação dos CETs, para nós podermos ter a comissão técnica para validação, quando nós propomos a criação de um CET, é avaliada se existe ou não sobreposição regional dessa oferta. E, portanto, tem havido esse cuidado e, ao nível dos CETs, não existia sobreposição. E, de facto, nós estamos a falar, por exemplo, temos a formação em Vouzelle, onde não existe nenhum politécnico, temos formação na Covilhã, onde não existe nenhum politécnico, temos formação em Vila Nova de Famalicão, onde não existe nenhum politécnico, e, portanto, estamos a procurar dar ofertas, em locais onde os jovens não têm acesso a esse tipo de ofertas, se a FTEB não estiver, e, por outro lado, as empresas também não terão as respostas, porque as empresas são envolvidas quer na definição, quer na construção dos perfis profissionais. Relativamente aos impactos locais e regionais e aos montantes envolvidos e, portanto, esta fase final, eu passava ao Gervélio, portanto, em representação da Câmara da Covilhã, pode, de facto, transmitir esta informação.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. Eu sou adjunto do Sr. Presidente da Câmara da Covilhã e represento, digamos, o município, neste caso, na direção da AFTEBI. E eu quero apenas, em nome do município e do Sr. Presidente, transmitir aquilo que é a nossa posição. Como os Srs. Deputados sabem, as questões da interioridade prendem-se, sobretudo, com a capacidade de fixar gente. E fixar gente, por muito boas infraestruturas que nós tenhamos, se não tivermos um sítio onde as pessoas se possam realizar profissionalmente e, portanto, proporcionar emprego, é impossível fixá-las. E, desde logo, é preciso, para atrair empresas, ter mão de obra qualificada. Nós estamos a falar de uma escola profissional com um grande know-how, com um grande histórico de qualificação, com, eu não sei, creio que já terão tido a oportunidade, porventura, de conhecer os números da taxa de empregabilidade e do enquadramento que as pessoas que aqui são formadas têm nas empresas, a satisfação que as empresas transmitem em relação à qualidade de formação que é dada, e estamos a falar de uma escola que, ao não existir, porventura, grande parte daquilo que são os seus formandos não terão essa qualificação. Eu reconheço que, efetivamente, nós estamos a poucos quilómetros, ou relativamente poucos quilómetros, quer do Politécnico de Castelo Branco, quer do Politécnico da Guarda, que, porventura, podem disponibilizar esses tais cursos de TESP, mas da experiência e daquilo que conheço dos formandos, grande parte dos alunos da AFTEBI não irão, porque não têm nem condições financeiras, nem motivação pessoal, para ir fazer estes quilómetros e alugar uma casa, arrendar uma casa, ou deslocar-se diariamente para esta formação. E, portanto, do ponto de vista social, é absolutamente decisivo e fundamental. Aliás, tivemos depois uma coisa muito interessante, porque, dado o facto da AFTEBI já ter esta longevidade, já passámos por várias fases e por vários momentos de reformas do ensino, e uma das coisas interessantes que nós conseguimos perceber, por exemplo, a partir do momento em que foi possível aceder ao ensino superior com a medida do mais de 23 anos, uma das circunstâncias, uma das grandes vantagens foi precisamente perceber que esses alunos... Estamos a terminar, e eu vou já concluir. Mas quero-vos apenas dar esta nota, que é absolutamente decisivo para esta região, e também constatar uma outra coisa, que é, efetivamente, a informação que nos chega é que nós, por exemplo, na CCDR Norte, temos 21 milhões de euros alocados a esta formação. Na CCDR Centro, temos 5 milhões de euros, dois dos quais já foram abertos no concurso que o professor Fernando Santos falou. O que me parece que é, efetivamente, uma disparidade que não é compreensível. Dar-vos também esta nota. Estamos a tratar de uma associação, de uma escola profissional que trabalha numa área absolutamente crítica na nossa região, que é o setor de atividade do têxtil e lanifícios, sobretudo. Como todos sabem, certamente, provavelmente até melhor do que eu, nós temos muita carência de recursos humanos nesta área de formação especializada. E, portanto, parece-me obrigado. Que é de todo o interesse, quer da nossa região, quer do país, avançar com isto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu gostava de agradecer à doutora Cristina Reis e ao doutor Fernando Santos e Hélio Fazendeiro o terem estado aqui connosco chegámos ao fim desta audiência, desta audição, e, portanto, mais uma vez, muito obrigado por nos trazerem este problema. Como perceberam, há questões que precisavam ser esclarecidas e, portanto, muito boa tarde e até breve, espero eu.
Tá. Obrigado, Sr. Presidente.